Vamos então dar início aos trabalhos. O primeiro ponto diz respeito à designação dos coordenadores do grupo parlamentar. De alguma forma isso foi feito na reunião anterior, mas só para confirmar, eu direi os nomes. Coordenadora do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Coordenadora do PSD, Sra. Deputada Mónica Quintela. Coordenadora da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sr. Deputado do Chega, coordenador, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sra. Deputada do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Suponho que seja mesmo isso. Eu também. Não está cá. Senhor, pois é isso mesmo. A senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, será a coordenadora do PAN, obviamente. E do LIVRE será o senhor deputado Rui Tavares. Estes são os senhores deputados coordenadores dos respectivos grupos e não grupos. Agora passamos ao ponto 2, que é a apresentação e apreciação de propostas de constituição de subcomissões. Ora bem, houve uma altura em que a tradição era a criação das subcomissões óbvias, na altura eram óbvias, depois deixaram de ser, felizmente, que era a subcomissão da Justiça e a subcomissão da Administração Interna. Depois entendeu-se que existiriam outros assuntos com muita relevância e que a Justiça e os assuntos internos, não são a Administração Interna, ficaria para o plenário da Comissão. E ultimamente as comissões têm sido as da Igualdade e dos Serviços Prisionais e da Reinserção. Eu queria referir que concordo com esta tese, mas discordo às vezes de algum procedimento que aconteceu. Foi que as subcomissões retiram algum do impacto que a Comissão em plenário dá aos assuntos. E esses assuntos são suficientemente importantes para o plenário não se aliar dos mesmos. Portanto, eu proponho que mantenhamos essas duas subcomissões. Naturalmente, é uma proposta. Ouviremos Vossas Excelências. Mas com este pressuposto, que muitas vezes o trabalho, ou o ponto da situação do trabalho das subcomissões seja feito em plenário de comissão, para todos acompanharmos o trabalho feito nas subcomissões. Não sei se há algum senhor deputado ou senhora deputada se inscreve para este efeito. Senhora deputada Isabel Rodrigues, está-se?
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados para dizer que o Partido Socialista concorda com a sua proposta.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, presumo que haja concordância. E, portanto, ouvida... Mas... ouvido, portanto, havendo concordância da parte de todos os senhores deputados, agora será comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para a aprovação destas duas subcomissões. Temos agora o ponto 3, apresentação e apreciação de propostas para o regulamento da Comissão. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados o regulamento da Comissão anterior, não é? Que era o que a Comissão tinha na legislatura anterior, e eu pergunto se há propostas de alteração, aditamento, seja do que for. Essa proposta é uma proposta aberta. Sou deputado Pedro Filipe Soares, está num lugar que a mim me causa muita perturbação vê-lo aí, sabe?
Sr. Presidente, mas não foi com essa intenção, foi puramente para uma parte pragmática da ocupação do espaço.
Eu não me queria ver nesse lugar.
Depoirei como o Sr. Presidente pretender.
Eu não queria. Portanto, essa proposta é uma proposta aberta. É uma proposta que, no que diz respeito a visitas, no que diz respeito a audições e por aí adiante, está aberta constantemente a novos contributos e a novas alterações para irmos aperfeiçoando a nossa agenda. Portanto, não sei se alguma senhora deputada ou senhor deputado, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
A respeito do regulamento, senhor Presidente, de facto, na legislatura passada fez-se já alguma harmonização com a aprovação dos novos regulamentos depois da revisão do regimento. Ainda assim, pensamos que há dois ou três tópicos em que ainda se revela alguma disparidade entre regulamentos de comissões e, portanto, solicitávamos se pudesse ser visto na reunião da próxima semana ainda para o trabalho que também os restantes coordenadores estão fazendo nas comissões relativamente ao regulamento. Porque há dois ou três tópicos em que, enfim, obviamente, preservando a autonomia de cada comissão, nas matérias que estão na sua esfera decisória, pode haver utilidade em ter procedimentos uniformes em mais dois ou três sítios e, portanto, pedíamos só que fosse reagendado para a próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo oposição, me parece sensato. Não é não haver oposição, parece-me sensata a proposta feita pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, fica adiada para a próxima reunião este ponto 3. Temos agora a apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão. Ele foi também distribuído aos senhores deputados. É também uma proposta aberta. Para além do que lá está, que é o óbvio, surgirão a todo momento novas entidades para ouvir, novas visitas para fazer e, portanto, da mesma forma, está aberta a todas as alterações. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
É brevíssimo, não é nenhuma sugestão, Sr. Presidente. Era só a pergunta quanto ao escopo temporal, uma vez que a primeira sessão legislativa vai durar até setembro de 2023, se calendarizaríamos já um plano de atividades para todo o período até essa data, ou se faríamos só até, chamemos-lhe, a meia sessão, ou o resto da sessão pendente, no fundo, até setembro de 22. Enfim, sem tomar já a posição definitiva, mas talvez possa ser mais prudente não ser muito densos a entrar pelo ano 2022, ou melhor, pelo período 22-23, e se calhar o detalhe maior ficar só até setembro de 23, porque estamos já a pensar numa sessão legislativa que, na verdade, é uma e meia. Era só esta observação, porque, na verdade, ele é plano de atividades para a sessão legislativa e ela, de facto, terá essa duração significativa, mas era só esta questão temporal que pode ser relevante para as sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu o que diria é o seguinte, este plano de atividades não é propriamente minucioso, é aberto, não é? Mais uma vez. E, portanto, sendo aberto, nós podemos mantê-lo nos próximos dois anos, e daqui a dois anos, ou daqui a um, ou daqui a três, se os deputados entenderem introduzir alguma alteração, cá estaremos para discutir essa alteração. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Relativamente ao plano de atividades, o PSD tinha feito um requerimento para incluir no âmbito das audições parlamentares, e não obstante já decorrer do regimento, que a Ordem dos Advogados, em sede de pareceres obrigatórios, terá sempre que ser ouvida, mas não consta aqui nem a Ordem dos Advogados, nem a... Exatamente, a Ordem dos Notários, em matérias atinentes a questões notariais. E dos agentes de execução, também a mesma coisa. Exatamente. Portanto, nós tínhamos proposto, feito uma proposta para que ficasse aqui também incluído, para não ser que foram excluídos, não é? Porque a Ordem dos Advogados é um parceiro fundamental na área da justiça, que fosse incluído a Ordem dos Advogados, dos notários e dos solicitadores e agentes de execução. Sem prejuízo de, a cada momento e a cada matéria, que seja respeitante a qualquer área, depois sejam ouvidas outras entidades, até porque, como disse o Sr. Presidente muito bem, esta não é uma descrição taxativa, mas sim exemplificativa, portanto, e cabe aqui tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há oposição. Este requerimento do PSD que foi distribuído aos senhores deputados, que é a inclusão da Ordem dos Advogados, os solicitadores, agentes de execução e notários. Portanto, ficam incluídos, então, neste plano de atividades. Depois temos o ponto 5, distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberações. Antes disso, há aqui um requerimento do Partido Socialista que diz respeito à questão da videoconferência. Não sei se a Sra. Deputada Isabel Rodrigues quer expor... Não há? Não. Sobre as viagens. É, como é que se chama? É? Não, é a senhora deputada Marta Freitas. Pois. Não está presente. Ou fica, discutiremos depois. É, mas vem, Partido Socialista, não é?
É por causa das presenças?
Sim.
Ah, ok.
Por causa das dificuldades, designadamente dos Açores, mas também da Madeira, claro. Por causa das viagens. Não é? Relativamente a este requerimento, nós não temos competências para alterar uma deliberação da Conferência de Líderes, não é? E, portanto, os senhores deputados, eu peço-lhes que quem for à Conferência de Líderes que levante este problema de novo, designadamente a questão da Madeira e dos Açores. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, era precisamente relativamente a isso. Há aqui, senhores deputados, que têm assento na Conferência de Líderes, e a questão de muitos não se poder estar presente por videoconferência prejudica muito. Não só a presença por videoconferência não implica qualquer encargo para a Assembleia da República, porque não é pago, e dá a possibilidade de poderem assistir por videoconferência, mesmo os senhores deputados que não sejam efetivos, mas que sejam suplentes. Portanto, eu acho que é sempre uma mais-valia, ainda por cima numa época de transição digital. Tendo nós dado este passo para a transição digital, confesso que não se percebe muito bem porque é que deixa de ser possível por videoconferência. Porque o formato misto deveria sempre ser possível, até porque não acarreta custos. Quer dizer, se fosse essa questão, mesmo nessa questão. E, portanto, fazia aqui um apelo, como disse o Sr. Presidente muito bem, não é da nossa competência, mas que os senhores deputados que têm assento na Conferência de Líderes pudessem levar isso à Conferência de Líderes para que pudesse ser possível e até para que se descongestione a sala. Muitas vezes não é necessário estar presentes. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, já agora, portanto, a nota, o tema vai ser avaliado provavelmente na Conferência de Líderes de hoje. Tanto quanto sabemos, é uma nota do Sr. Secretário-Geral que fez a atualização das regras sobre a assistência às comissões, que admito possa o Sr. Secretário-Geral não ter sensibilidade suficiente para aferir das necessidades dos deputados e das locações e, portanto, será a questão colocada especificamente. Sabemos que potencialmente pode ser mais complicado ter que estar a fazer a ligação em cada momento, mas já estamos com alguma rodagem no tema e mesmo um aspecto que a Sra. Deputada não referiu, que é mesmo a participação a partir dos gabinetes, em alguns casos pode ter a vantagem da lotação da sala, porque aqui na sala 6, onde estamos, é razoavelmente confortável, mas outras salas de menor dimensão e as comissões têm quase todas pelo menos 24 deputados e mais, portanto, entre efetivos e juntando os suplentes, portanto, em rigor, se os 48 quiserem estar presentes na sala, nem sequer isso é viável, portanto, será tema de hoje. Deixo esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardemos então pela decisão da Conferência de Líderes. Temos agora o ponto 5, distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Temos duas que são essenciais, obviamente, que estamos na altura da discussão do Orçamento de Estado. Proposta de Lei número 4, que é o Orçamento de Estado para 2022, áreas da Justiça, Administração Interna e Igualdade. Precisamos de três relatores para estas três áreas. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD indica-me a mim para relator da área da Justiça e o Sr. Deputado André Coelho Lima para a área da Administração Interna, se não virem inconveniente. Muito obrigado. Indico-me a mim para, como relatora para a área setorial da Justiça e o Sr. Deputado André Coelho Lima para a Administração Interna, na sequência do que já aconteceu na anterior legislatura.
Portanto, há esta... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
Sr. Presidente, já agora é uma questão metodológica, mas colocava já a dúvida. Faremos tabela de distribuição como na legislatura passada, a nível de metonte, portanto era só para conferir. Sendo que neste caso é proposta do Governo,
portanto
também não...
Faremos essa distribuição a nível do metonte. Okay. Mas o que não quer dizer que não haja uma senhora ou um senhor deputado que se sinta mais à vontade ou tenha, enfim, muito interesse em relatar um projeto de lei e que, não havendo oposição, que não se ultrapasse essa regra.
Sem prejuízo do bom senso, Sr. Presidente, mas é subjetivo demais para poder potencialmente correr tão bem quanto uma distribuição cega com a tabela. Apesar de tudo, o caminho para... não era a praxe da primeira comissão, mas com o volume, eventualmente seguir a cadência do metodonte obviamente com as substituições que possam ter lugar, isto é, o PS não relata as propostas de lei e os próprios não relatam as suas, mas apesar de tudo a cadência mais formal que adotámos na última
sim, sessão. Sim, mas nós adotamos a cadência, mas não há pior perigo do que as distribuições cegas.
Sim, sim, mas...
Portanto, acho que temos também aqui algum subjetivismo, não nos faz mal nenhum, principalmente na primeira comissão. A primeira comissão é importante também por isso, para nós não seguirmos religiosamente aquilo que está aqui, uma para o PS, duas para o PSD, três para o PS, quatro para o PS, cinco para o PSD, isto parece-me demasiado burocrático. O que não quer dizer que não vamos seguir esta regra, não é? Mas excepcionalmente, se houver uma matéria que um dos senhores deputados tenha interesse nisso e não haja oposição do resto dos restantes membros da comissão, poderá ser distribuída. Veremos depois, caso a caso. Portanto, o PSD indicou dois senhores deputados para a área da Justiça e Administração Interna e temos a área da Igualdade. Eu pergunto se de outras forças políticas... Sim, sim. Deputada Mónica Quintana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se mais ninguém se voluntarizar, o PSD voluntariza-se novamente e indica a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Os factos revelaram logo a fragilidade do saltitar da tabela, porque estamos na primeira distribuição e já não a estamos a seguir.
Portanto, o
ponto era só metodologicamente, certo. Ou seja, é que fica claro que... A sugestão do Sr. Presidente da flexibilidade, compreendemos-la, mas no fundo era a indicação de quem, a quem é que cabe e havendo o partido a quem cabe, não querer passar então a distribuição seguinte, fica mais arrumado do que... fica mais arrumado e dá alguma previsibilidade também às distribuições, que também seria possível. Não querendo insistir muito no tema, não prejudica a conclusão do Sr. Presidente da flexibilidade, mas no fundo que fique claro em que fase da distribuição e da tabela estamos.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves insiste e eu vou insistir também. Acontece no artigo 135 do Regimento, um dos critérios é tida em conta a vontade expressa de um deputado. Diz o nosso Regimento. Portanto, dizendo o nosso Regimento, eu também não estava a fugir àquilo que é o cumprimento do Regimento. Está aqui, expresso, no artigo 135. Bom, então temos a Sra. Deputada Mónica Quintela, relatará a área da Justiça. Sr. Deputado André Coelho Lima, a área da Administração Interna, e a Sra. Deputada Emília Cerqueira, a área da Igualdade. Não há oposição, portanto fica distribuído desta forma. Temos agora a proposta de lei número 3, altera o Código de Processo Penal e a lei número 5/2022 de 11 de janeiro. E as consultas a promover serão ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. Não sei se algum dos seus deputados quer acrescentar alguma entidade ou mais alguém para serem ouvidos relativamente a esta alteração. E é para designar o relator, não havendo, eu pergunto, vamos então, Partido Socialista, quem é que indica?
Não pode ser porque é uma proposta de lei do Governo, segundo a praxe saltava.
Passa ao PSD. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Presidente, esta proposta de lei prende-se com o acordo e a junção da PPL do Governo com as propostas do PSD na anterior legislatura. O que está aqui em causa são as alterações ao artigo 40 do Código de Processo Penal, ao artigo 419 e penso que é ao 316, se a memória me não falha. Por conhecer bem a matéria, porque estive envolvida em toda esta tramitação e não obstante já me ter indicado a mim para o anterior parecer, portanto, para relatar a área da Justiça, eu gostaria de ficar com este por razões óbvias, porque é uma matéria onde trabalhei especificamente, portanto, que trabalhei e que tenho visto que têm sido dadas ínvias interpretações a determinadas normas e, portanto, teria gosto em ficar com este, mas se outro senhor deputado quiser ficar...
Não, sou toda a Mónica dela. Cabe ao PSD fazer a indicação, seguindo aqui as regras do método. Portanto, sou toda a Mónica Quintela, será distribuído assim. E temos agora projeto de lei 42, Iniciativa do PSD, oitava alteração à Lei 19/2003 de 20 de junho, que é a Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, e terceira alteração à Lei Orgânica 2/2005, Lei de Organização e Funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. O autor é o PSD. Agora será o PS. Deputada Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PS indica o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado. Fica então, como relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Como? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Qual é? Esta. Agora temos Projeto de Lei 40, que é a décima alteração à Lei da Nacionalidade. Há uma iniciativa do PS e há uma do PCP, que é o Projeto de Lei 28. Eu pergunto se os senhores deputados, a nomear relator, nomeamos só um ou nomeamos dois relatores? Parece-me que será sensato a nomeação de um relator para ambas as iniciativas legislativas. E agora cabe ao PS também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PS indica a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Alexandra Leitão será a relatora destes dois projetos de lei.
Quem? Alexandra Leitão.
E as audições que estão previstas são ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Temos agora o Projeto de Lei 37 e o 34, são ambas sobre a mesma matéria, revoga a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Seguindo a mesma ideia de um só relator para ambas, não havendo oposição, o PS não se quer pronunciar sobre o relator? Se cabe ao PS. Deputada Isabel Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito bem. Deputada Susana Amador, relatora para o Projeto 37 e o Projeto 34. E agora temos o Projeto de Lei 36, prevê o crime de assédio sexual, procedendo à 56ª alteração do Código Penal e à 20ª alteração ao Código de Trabalho. A iniciativa é do PAN. E agora cabe ao PS de novo a indicação de relator. Faz favor, Sr. Deputado Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista indica a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Sra. Deputada Cláudia Santos ficará relatora desta iniciativa. Muito obrigado. Temos agora o Projeto de Lei 35. Aumenta para 300 euros a componente fixa do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança oferido pelos militares da Guarda Nacional Republicana e pelos agentes da Polícia de Segurança Pública. A iniciativa é do Chega. E agora cabe ao PS igualmente. Sr. Deputado Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigado. Fica então a Sra. Deputada Susana Amador como relatora.
Conta 35, não é?
35. 34 já está. Agora vamos. Projeto de lei 29. Fim imediato da obrigatoriedade do uso de máscara e que estabeleça medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19. Cabe ao PSD agora fazer indicar o relator. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Sra. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a ver, se nós juntássemos com o mesmo relator este projeto 29 ao projeto 12, que é da iniciativa do Chega, porque também eu determino o fim da utilização obrigatória de máscaras, salvo determinadas exceções. Não sei se
tem razão, Sr. Deputado, a matéria é a mesma. Há mais uma ainda?
Pois, pelo menos essas duas eu encontrei agora.
Daí ela é esta.
Não, daí ela é esta primeira, sim.
Não, essas duas são do Chega. não é?
Não. O projeto de lei 29 é da IEL.
Sim, e a outra é do Chega.
E a outra é do Chega.
Muito bem. Agora cabe a quem? O PSD. PSD, cabe a indicação de relator. Portanto, é a 29 e a 12.
Sr. Presidente, o PSD indica durante a tarde o relator.
Muito bem.
Está bem? Durante a tarde indica o relator muito para bem. Estas três iniciativas.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpa, não se percebeu que...
Durante a tarde o PSD indicará o relator. Okay. O relator. Depois será, obviamente, comunicado aos seus deputados. Sr. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Presidente, obrigada. Era só, já que estamos aqui a ver as junções, relativamente ao projeto 28, nós não nos opomos a que seja o mesmo relator a fazê-los, mas de facto são temas muito diferentes, ou seja, é sobre a lei da nacionalidade, mas são propostas que não incidem nas mesmas questões. Naturalmente não oferecemos oposição aqui, mas queríamos deixar esta nota.
Deputada, discutiremos com essa separação que acaba de referir. Discutiremos essas duas iniciativas legislativas nesses termos.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Temos agora o projeto de lei 22 e leva para 18 anos a idade mínima.
E leva para 18 anos a idade mínima para contrair casamento. Iniciativa do Chega. Cabe ao PS também a designação. Sr. Deputado Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigado. Fica então a Sra. Deputada Susana Amador como relatora deste projeto de lei. Temos agora o projeto de lei 21. Procede à primeira alteração à lei 38 de 2018, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género, expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e à aprovação da respectiva regulamentação. A iniciativa é do PAN e cabe... De novo ao PS. O deputado Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Então, a Sra. Deputada Isabel Moreira, como relatora desta iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Projeto de Lei 12 determina o fim da utilização obrigatória de máscaras.
Já estava.
Portanto, o Projeto de Lei 11 procede à alteração do Código de Processo Penal. No sentido de alargar o âmbito de aplicação da medida de coação de prisão preventiva, quando diga respeito à eventual prática de crime de violência doméstica.
É um perigo totalmente.
E há uma outra, que é a 10, também nos chega, que assegura a nomeação de patrona em escalas de prevenção para as vítimas de violência doméstica. Como parece que podem ser relatadas pela mesma senhora deputada. São ambas iniciativas do Chega. Seria eu chegar a relatar, mas uma vez que as iniciativas são falsas, passa para o PSD.
Indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada.
Ficará então a Sra. Deputada Emília Cerqueira como relatora destas duas iniciativas que nos chega. Temos agora o projeto de lei 9, estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração à Lei 2 de 2013 e dos estatutos de diversas associações públicas profissionais. Portanto, a iniciativa é do PAN, a competência direta é da 10ª Comissão e nós estamos aqui como coadjuvantes. Eu pergunto se os seus deputados acham necessário nomear relator para esta iniciativa ou aguardamos que a 10ª Comissão se pronuncie e que diga alguma coisa à primeira da necessidade da sua intervenção ou não? aguardamos, aguardamos que a 10ª Comissão nos diga alguma coisa. Muito bem, fica assim. Temos agora o projeto de lei 8. Alarga os prazos de prescrição de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores e do crime de mutilação genital feminina, procedendo à alteração do Código Penal. A iniciativa é do PAN. Cabe agora ao Chega indicar relator. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, com muita dificuldade de escolha, será o Pedro Pinto, o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará o Sr. Deputado Pedro Pinto como relator. Temos agora o projeto de lei 6, alarga a tutela criminal dos animais, procedendo à 56ª alteração do Código Penal. Iniciativa do PAN e cabe ao Partido Socialista a indicação do Sr. Deputado Relator. Sr. Deputada...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bem, ficará então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator. Aqui é o projeto de lei 5. Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. A iniciativa do Bloco de Esquerda e cabe ao PS a indicação de relator. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigado. Fica então a Sra. Deputada Isabel Moreira como relatora desta iniciativa legislativa, que é a última para já. Temos os projetos de regimento. O 4, que altera o regimento da Assembleia da República no sentido de repor o debate quinzenais com o Primeiro-Ministro. O 3, a mesma coisa. O 2, o mesmo. O 1, realização de debates quinzenais também. No próximo ponto nós vamos discutir a metodologia e, portanto, antes de definirmos a metodologia, não vamos designar relatores para estas... E não há, pois, para além disso, não há, é isso mesmo. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria perguntar se pode alterar a metodologia relativamente à morte medicamente assistida pelo seguinte: os projetos que são apresentados têm, obviamente, uma comunhão muito grande com o texto conjunto que foi feito por todos os partidos envolvidos nesse processo na legislatura anterior. E por esse profundo envolvimento no próprio texto, independentemente da autoria com que agora aparece, quer o Bloco de Esquerda, quer o que vai aparecer do próprio Partido Socialista e outros que eventualmente venham a aparecer, se não pode ser nomeado um relator de um outro partido.
Sim, estou à espera, se não houver oposição... Sugerimos então à iniciativa liberal que indique.
Bom dia, Sr. Presidente.
Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos restantes deputados. A iniciativa liberal indica Patrícia Gil Vaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficará a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz como relatora. E muito obrigado pela sugestão, Sra. Deputada Isabel Moreira. E agora temos os projetos de resolução 19. Recomendo ao Governo a criação de canais para queixas de comportamento de assédio, discriminação e bullying em estabelecimentos de ensino e locais de trabalho, a implementação de códigos de conduta e programas de formação para a prevenção e combate ao assédio. Iniciativa do PAN. Temos o 14. Recomendo ao Governo que proceda à atualização anual da tabela de honorários para a proteção jurídica. Iniciativa do PAN. Eu pergunto ao PAN se é para discutir. Não está presente, não é? Se é para discutir em comissão ou em plenário. Uma vez que não está, fica adiado para a próxima reunião. Ou então, se não houver oposição, perguntaremos por e-mail, depois comunicaremos aos senhores deputados quem será a decisão do PAN relativamente ao local da discussão destes dois projetos de resolução. Portanto, distribuídas as iniciativas legislativas, temos agora no ponto 6, definição da metodologia de apreciação dos projetos de regimento números 1 a 4 desta legislatura. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a este ponto, eu penso que, como se fez na legislatura anterior, penso que poderia ser a melhor solução, uma vez que há vários, constituir um grupo de trabalho aqui na primeira comissão, uma vez que ele tem um procedimento sui generis, que é baixam logo à primeira comissão, não há agendamento para plenário, não tem parecer, e portanto que a comissão voltasse a fazer como da outra vez e que se constituísse um grupo de trabalho, até porque podem até entrar outros projetos de revisão de regimento que teriam logo como destino o grupo de trabalho. E até, enfim, não antecipando este cenário, mas tendo em conta que pararemos os trabalhos para Orçamento de Estado, eventualmente até que o Grupo de Trabalho pudesse prosseguir os trabalhos durante o Orçamento de Estado para que este tema, que é relevante, evidentemente, tem a ver com o funcionamento, pudesse ficar depois fechado com brevidade.
Muito bem. Foi uma metodologia adotada na legislatura anterior. Vamos fazer da mesma forma, como sugere o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Parece-me que não há oposição, não havendo oposição assim faremos. Vamos então criar o grupo de trabalho e, por norma, o grupo de trabalho. Os dois partidos maiores, com maior representação parlamentar, indicam dois membros se assim o entenderem, e os restantes partidos, grupos parlamentares, indicarão um. E eu pergunto, portanto, ao Partido Socialista quem é que indica para este grupo de trabalho.
Deputado Pedro, indicamos esta tarde. Indicaremos esta tarde.
Muito bem. O PS indicará esta tarde. O PSD, deputado Mónica Quintela,
indicará também esta tarde, durante a tarde.
Indicará esta tarde. Obrigado. Resumo-se os restantes seus deputados. Eu pergunto se não será...
indicados.
Se não será... Se a deputada Patrícia Gil Vaz é a fazer parte. Se o deputado Pedro Pinto... Tenho que começar por a ordem certa. Se o deputado Alma Rivera. Se o deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Inês, não sabemos, temos que perguntar ao PAN, que não está presente, bem como ao LIVRE, que não está presente também. Ah, peço desculpa, já o tinha visto. Felizmente fora da jaula, não é? Felizmente fora da jaula.
Então, eu gostaria de fazer parte do trabalho.
Muito bem, muito obrigado. E agora a pergunta final, para que o grupo de trabalho funcione, é quem é que vai coordenar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Antecipando um dos indicados que serei o próprio,
será
o segundo nome indicaremos depois.
Será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, embora ainda não saibamos se fará parte ou não deste grupo de trabalho. Isto não está. Diga?
Elas estão ao contrário. A primeira seria...
Sim, então vamos pela ordem. Sim. 48, data 19/2/2020, referendo sobre a eutanásia. Trazido. Não, Sr. Deputado. Vamos começar por estas. E vamos começar por estas, porque estas já foram admitidas e é só no melhor relator. As outras é para ver se é para admitir ou não e para, no melhor relator, há aquelas que forem admitidas. E, portanto, 48, referendo sobre a eutanásia. Tem 3.938 assinaturas. E tinha sido distribuída à senhora deputada Rita Borges Madeira, que já não é deputada, e, portanto, era do PS. Não sei se o PS tem interesse em manter. Sr. Deputado Isabel Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicaríamos esta tarde. Obrigada.
Temos agora a 51, Segurança Pública, um direito dos cidadãos. era a senhora deputada Sara Madruga da Costa. Deputada Madruga da Costa, é para manter?
Sim, senhor Presidente.
Então mantemos a deputada Sara Madruga da Costa. Depois temos defesa dos direitos das crianças. Que era a senhora deputada Emília Cerqueira. É para manter? Mantemos então a deputada Emília Cerqueira. Depois temos a 187 contra o ódio e a agressão gratuita na internet. Que era a senhora deputada Isabel Moreira. Mantemos? E bem. Muito obrigado. E agora temos a primeira, não é? Solicitam que os descontos para o Serviço de Assistência na Doença da GNR incidam sobre 12 meses da remuneração base. Quem é?
Quem
era a senhora deputada Lina Lopes.
Mantém.
Mantemos então a senhora deputada Lina Lopes. Muito bem. Vamos então agora às petições. Ainda há três petições. Quatro, isso mesmo. Quatro petições. Que é só para antigas, que vêm da legislatura anterior. Solicitam a alteração da lei da liberdade religiosa. Era o deputado Telmo Correia?
Já não é.
E agora... Deputado Pedro Delgado A?
Se não houver voluntários, como parecia ser o caso.
Não havendo mesmo, fica o deputado Pedro Delgado Alves. Agora, temos uma outra, 297, solicito a maior intervenção da PSP nas ruas do Fogueteiro, no Seixal. Quem é que voluntariza?
A deputada Lina Lopes, Sr. Presidente.
Ficará então a deputada Lina Lopes, que tem este gosto pela margem sul. Depois temos a 316, solicitam a suspensão imediata do uso do certificado digital de vacina, de vacinação Covid. Quem é que se voluntariza?
Senhor Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, será, voluntariza-se?
Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora temos a quarta, que é pelo pagamento pelo Estado de indemnização fixada por sentença judicial. Foi parcialmente admitida, os seus pais depois verão, não é? Lerão e verão a parte em que foi admitida e a parte em que não foi. E, portanto, quem é que se voluntariza? Estas ainda não tinham relator indicado. Sra. Deputada Sofia Matos? Portanto, fica a Sra. Deputada Sofia Matos. Sra. Deputada Pedro Delgado Alves?
Só aqui uma dúvida numa que já estávamos a distribuir, que é no caso da 297. Tendo em conta que o número de assinaturas é só 171, isto era aqueles casos que convolava a nota de admissibilidade eventual? Não.
Mais de 100.
Mais de 100. Ah, ok. Bem, obrigado.
Portanto, agora vamos às que entraram já no âmbito ou no
temos interesse em alguma? Atenção, que eu acho que neste momento nós estamos com mais do que qualquer outro partido.
Pois,
ele está a dizer quem é que se voluntariza, mas
pois.
Como está a ser seguido o método antes, é só para terem atenção.
Pois, que os outros têm estado calados, pois.
É que senão ficamos sempre com
pois.
Isto está.
E ainda ficamos com este.
Foi? Temos a 349, que é o aumento da idade limite para ingresso nas Forças de Segurança e nas Forças Armadas. O parecer feito pelos serviços foi de indeferimento liminar. A razão prende-se com o facto de ter havido uma muito recente, que foi apreciada na anterior sessão legislativa, que o objeto era rigorosamente o mesmo e foi apreciada, foi decidida, foi publicada e, portanto, esse é o fundamento para o indeferimento desta petição. Temos agora a 347, isenção de pagamento do certificado de registro criminal para voluntários. Eu pergunto quem é que se voluntariza. Sou estados aguardo voluntários. Soutada? O PS indica agora.
Francisco Oliveira, senhor
presidente. Sr. deputado Francisco Pereira de Oliveira. Vê como eu lembro. Eu lembro. Portanto, duas, três, não é? Agora, 343, tratado para o reconhecimento da herdeira da Casa Real Portuguesa. Não é para... Sim. O parecer é no sentido do indeferimento.
Claro.
Já ouvi vários claros, portanto parece-me que estamos todos de acordo no sentido do indeferimento da mesma. 340, por uma reestruturação dos serviços estrangeiros e fronteiras em alternativa ao seu desmantelamento. Ué, e quem foi?
Juntar com a Susana Amador, foi. Tem as coisas do CEF.
Sim, é...
Mas se calhar tinha sentido.
Foi a deputada Susana Amador, ficou com as matérias relativas ao CEF.
Tudo, não é?
E, portanto, faz sentido que esta petição seja distribuída pois. Também à senhora deputada Susana Amador, não havendo oposição.
Até tendo em conta que a probabilidade de eventualmente poderem ter agendamentos simultâneos, pois, quer por um arrastar a outra.
E tudo, exatamente, de facto, tem todo sentido.
Mas pode ser liberado.
Foi indeferida, não?
Não, não foi.
Não?
Estas convolam todas.
É. Deve ser para aligerar...
Esta
foi indeferida. Ah, não, foi indeferida.
Foi indeferida, pois.
Já foi. Aqui não está.
Tinha que ser.
Portanto, uma cópia, ou sendo objeto rigorosamente.
Muito bem, indeferida.
E o subscritor também é o mesmo. Temos a 334... Comissão de Inquérito ao Presidente da República por reiterado o abuso do poder dos seus mandatos.
Esta podemos juntar à herdeira da Casa Real.
É também para interferir. Temos a 332, certificado de competências profissionais. Temos agora a 329, pela devida das Forças Armadas e Serviços de Segurança,
não são aprovadas, mas anteriores eles metem
para o serviço da legislatura.
Esta é para admitir. Seus deputados.
Olha, aqui devia ser Sara. Talvez na forma como a Sara fica com esta aqui, a mesma lógica.
Pois.
Tem menos de 100 assinaturas, portanto não é preciso então, indicar. Não.
Bem.
Fica concluída hoje já com esta apresentação. Temos a 326, inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade.
Eu sou.
A que ficou agora fechada foi qual? 329. Foi a
329. 329.
Mas é que nós a indicação que tínhamos era que tinha 2.595.
Para acabar com o aumento do suicídio?
É. Pois, nós estávamos a ver na tabela, precisamente. Era só conferir. Só...
Vamos verificar para termos a certeza absoluta para depois então.
Para ver se tem de ser distribuído.
Ver. Tá bem. Temos então a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sugeria a deputada Susana Amador, pela mesma lógica.
Alexandre Leitão, desculpe.
É, mesmo já ficou com o pacote da nacionalidade.
Muito bem, sou deputado Alexandre Leitão, então ficará relator. 325, queixa, corrupção, Tribunal Central Administrativo e Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. É também para indeferir, uma vez que se trata de matéria do âmbito do órgão de soberania e não do órgão de soberania Parlamento. 318, pelo pagamento pelo Estado de indenização... Já está. Estas são as duas coisas. Portanto, estão todas à exceção daquela que iremos a curto prazo saber quantas assinaturas têm. Iniciativas europeias? Iniciativas europeias não há? Então qual é? Acabar com o aumento do suicídio. 329. Portanto, vamos de novo à 329. Quando foi emitido o parecer, tinha 17 assinaturas. Entretanto, cresceu. E substancialmente para 2.000 e qualquer coisa assinaturas. Pela vida das forças e serviços de segurança, acabando com o aumento do suicídio. Quem é que se voluntariza?
Então, indicamos a senhora deputada... Não. Ah, desculpe, já ouviu.
Sr. Deputado Pedro Pinto, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não houver ninguém...
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Pinto, fica então relator desta petição. Iniciativas europeias, ainda não apareceu nenhuma. Agora vamos fazer a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição de várias entidades. Eu pergunto ao Sr. Deputado André Coelho Lima para a apresentação, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Faz favor.
Peço desculpa por interromper. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista vem pedir o adiamento testativo deste requerimento. Muito obrigado.
Fica então adiado para a próxima reunião a discussão deste requerimento.
É para te preparares melhor. Preparas-te melhor para a semana.
E onde é que está o projeto de voto?
Está aí, mas agora é que chega. A prática de instituição.
E eu leio isto tudo?
Anunciar hoje e agendar para a próxima.
Mas leio isto tudo? Mas leio? Não.
Para a próxima reunião, a discussão e votação. A não ser que se queira fazer já.
Não. Temos agora um projeto de voto, número 10. De iniciativa do Chega. O procedimento normal é eu fazer o anúncio e a discussão será ou não, será feita depois na próxima reunião. Portanto, há um projeto de voto que é o 10/15 primeira de iniciativa do Chega que diz respeito à condenação pelas agressões que foram vítimas 4 militares da GNR na Vila de Cuba. Portanto, está anunciado e na próxima reunião faremos a respectiva discussão. Temos agora a designação dos representantes desta comissão no júri do Prémio Barbosa de Melo 2022 a constituir com a Comissão de Educação e Ciência. Eu pedi-lhes, Srs. Deputados, que nós adiássemos para a próxima reunião, uma vez que eu tenho que falar com o Presidente da Comissão de Educação, o Sr. Deputado Quintanilha. Portanto, nesses termos, conto que não haja oposição e na próxima reunião nós discutiremos este ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só um ponto de informação, se nos podiam só enviar a composição atual, só para... A composição atual, se nos podiam... Não estávamos a encontrar a...
Senhores deputados, a agenda está esgotada, felizmente, mas há um ponto que eu queria chamar a vossa atenção. Estão marcadas as eleições para os órgãos que orbitam à volta do Parlamento para 29 deste mês. O que quer dizer que na próxima semana nós teremos que fazer todas as audições desses órgãos. Ainda não sabemos se serão todos os órgãos, mas a informação que eu tenho é que a ideia é mesmo que sejam todos os órgãos. Estamos a falar do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, ADN, enfim, julgados de paz, enfim, se tiver espaço também. Uma série de... Eu tenho aqui Conselho Superior de Informações, Comissão Nacional de Eleições, Conselho de Segurança Interna, Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, Centro de Estudos Judiciários, Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho Superior do Ciberespaço, Julgados de Paz, Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. E ainda há mais a base de dados de perfis da ADN, os serviços de informação, que é o CIRP, o Sistema Integrado de Informação Criminal. Portanto, são inúmeras entidades com inúmeros membros que nós teremos que ouvir. E eu vou pedir a vossa compreensão, porque vamos ter que fazer marcações em horários menos habituais e, por isso, temos que estar preparados para a semana para estar... prontos para estas audições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será também um ponto que agora ficará detalhado na conferência de líderes daqui a pouco, designadamente qual é a quantidade de... Se será a lista toda, se serão só alguns, mas eu diria que tendencialmente pelo menos uns 8 ou 9 serão seguramente, e um deles até em coordenação com a Comissão de Defesa Nacional, caso seja essa a circunstância. Provavelmente veremos o que a Conferência de Líderes decidirá. Uma das sugestões que iremos formular é de que eventualmente tenhamos autorização para funcionar durante o plenário e na próxima semana, para que algumas possam decorrer, como já aconteceu, aliás, em sessão similar de maratona, digamos assim, para no fundo evitar ficarem todas para depois do plenário. Portanto, veremos se depois temos autorização do Sr. Presidente, mas ajudaria pelo menos aqui nos trabalhos da Comissão. Mas o meu ponto era mais, acho que contar com 8 ou 9 pelo menos era prudente.
Mesmo sendo 8 ou 9 são muitas, e portanto temos de nos preparar para a semana para alguma maior intensidade nos nossos trabalhos. Senhores deputados, não sei se alguns dos seus deputados querem intervir. Não querendo, muito obrigado e até à próxima reunião.